Nova Manhã.
Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Amém. Mais que palavras, agora, e vamos abrir nossas Bíblias em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Jó 42, do verso 1 em diante. Tá do ladinho de Salmos. No meio da sua Bíblia, você vai encontrar o último capítulo de Jó e o primeiro de Salmos. Jó, capítulo 42, do verso 1 em diante, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem era aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém e amém. Nós encontramos aqui um homem. Nós encontramos aqui um homem que ele é junto com José. Ele é um homem ímpar, né? Ímpar quando eu digo que tem um coração diferenciado, um coração que adora a Deus nas circunstâncias mais adversas, na situação mais calamitosa. Nós percebemos que Jó ali se esforçou para estar em Deus. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero recordar que o livro de Jó não é um livro fictício, não é um livro de conto, um livro de fábula. É uma história que aconteceu, que é pontual, que é verdadeira. Há discussões, algumas discussões sem sentido. Alguns dizendo que o livro de Jó não aconteceu, é um livro mais poético. Não. Eu tenho certeza que essa história aqui aconteceu. Nós percebemos aqui, quando nós lemos, nós muitas vezes lemos o livro de Jó como se estivéssemos lendo uma bela história, uma bela virada por cima. E nós lemos na correria, desse mundo tão apressado, em que tudo que nós fazemos é correndo, e nem fazemos questão de parar e tentar entender, ruminar, meditar na profundidade do texto bíblico, que é um texto verdadeiro que aconteceu. Isso na geração de hoje está muito comum. Nós, quando vamos ver um jornal, ver uma notícia, poucas são as notícias hoje que realmente estão tocando em nós. Porque está virando tão normal notícia, 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 notícia. Quando nós vamos ler uma notícia, ouvir uma notícia, é mais uma. Não temos mais aquela empatia de ouvir uma notícia e sentir com aquela notícia, se compadecer com aquela notícia, ou se entristecer com aquela notícia. Isso está acontecendo também com a palavra de Deus. Muitos, quando têm tentado ler ou estão lendo, já leem e não são mais tocados. Leem e já não são mais quebrantados. Leem e não são mais afetados. Leem, 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 leem. E ficam na letra. Ficam desapercebidos com a profundidade do texto. Está tão nítido. Nós encontramos um homem piedoso aqui. Nós encontramos um homem que sacrificava por ele e pela família dele, pelos filhos. Olha, não sacrificava só por ele, mas pelos filhos. Ele oferecia sacrifícios ao Senhor pelos filhos. Nós encontramos um homem reto, justo. Nós encontramos um homem íntegro. E hoje está tão difícil de nós encontrarmos pessoas assim. É tanta gente falcatruenta. Tanta gente que não dá ninja. Tanta gente querendo passar por cima do outro. Mas Jó é íntegro. Jó, temente. Jó, servo. E nós lemos isso, nossa, que bonito, que história linda. Nossa, que bonito. Mas nós muitas vezes não compreendemos a riqueza do texto, a profundidade do texto, aquilo que está nos dizendo. Olha o que diz aqui no capítulo 1 para que você entenda o que eu estou falando. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Olhe bem os quatro pilares. Ele era um homem sincero. Hoje, essa sinceridade é uma virtude que está cada dia se esvaindo, a cada dia diminuindo. Sim, as pessoas sinceras que dizem sim, sim, não, não. Pessoas que falam não, não. É assim que eu penso, é assim que eu acredito. Ele era, olha, sincero, reto. O homem andava em retidão. Tudo que ele fazia, as pessoas diziam, olha, esse homem é um homem justo, um homem reto. Tudo que ele faz, ele anda conforme a consciência de Deus. E teme ao Senhor, ele teme a Deus, ele olha para o Senhor e diz, meu Deus, ó, o Senhor está lá e eu aqui, eu preciso honrar a Deus, eu preciso obedecer a Deus. E além de tudo isso, ele ainda se desviava do mal. Opa, o mal está aqui, então eu vou para outro caminho. Opa, o mal está lá, então eu vou por cá. E hoje nós, muitas vezes, numa rede social, em vez de nós desviarmos o olhar, ao invés de nós pularmos a página, não, a gente quer dar uma olhada, deixa eu ver, dá uma olhadinha ali. Tem vezes que não dá pra dar uma olhadinha ali, aquilo não dá. O que tem que fazer é se desviar. Assim como José se desviou do mal, assim como Jó se desviava do mal. Lembra de Davi? Davi olhou, cobiçou, não se desviou do mal, e você sabe o que aconteceu. Mas olha, sincero, reto, temente e desviava do mal. Olha que, como Deus o enxergava, olha como os homens o enxergavam. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi, meu Deus. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. O homem abastado financeiramente. E iam seus filhos e fazia banquete em casa de cada um no seu dia. e enviava e convidava suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Olhe bem agora, verso 5. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Ele não oferecia um sacrifício, dois, no plural, holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Ele temia tanto a Deus, ele tinha tanto respeito por Deus, pela santidade de Deus, que ele sacrificava pelos filhos, com medo dos filhos terem feito algo errado para Deus. Lembra dos filhos de Eli, que profanavam o tabernáculo, e Eli nada fazia? E nós sabemos o destino de Eli e seus filhos, que morreram. Seus filhos morreram na batalha, perderam a Arca da Aliança, e ele vai lá e morre também quando cai. Quando ele recebe a notícia que a Arca foi levada, ele morre. Os filhos de Arão, oferecendo oferta estranha. Já Jó não. Ele tinha esses quatro pilares: sincero, temente, obediente e desviava do mal. E agora, além disso tudo, ele sacrifica pelos filhos, já se antecipando. Ele fazia-se antecipando para que, se por acaso eles fizessem algum mal, se eles fizessem alguma coisa, Deus já pudesse os perdoar. Opa, perdoei porque Jó já se sacrificou. Até aqui, olha que referência. Que homem. Olha o que ele fazia. Da mesma forma que tudo dá certo, uma hora também pode dar errado. De um dia para a noite. E é nisso que nós vamos falar um pouco nesse momento. E olhe bem o que acontece no verso 6 e verso 7 do capítulo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente e desviando-se do mal. Ele repete isso, ó. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus? Porventura não cercaste tu de bens? Ó, resumindo, ele te adora porque ele tem coisa aí que o Senhor deu pra ele. É próspero, abençoado, aí é fácil. Aí é mole te adorar. Desse jeito aí, é isso que o diabo tá falando com Deus. Mas, verso 11, estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem e verás se ele não vai blasfemar contra a tua face. Tira, toca nas coisas que ele tem. É isso que o diabo tá dizendo. Toca, faz o que faz aí. Vamos ver se não vai blasfemar, se não vai falar. Então, aí verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí, você já sabe o que acontece, né? Daí em diante, é perda, 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 mas perda igual a perda, elevado a perda ao quadrado. Perda. Perde os filhos. perde os bens, perde os rebanhos. Aí nós demos isso, em vez de mexer, em vez de tocar, em vez de produzir alguma coisa, a gente olha. Ah, que coisa, perdeu. Irmão, ele perdeu os filhos. Irmãos, eu não tenho nem ideia, nem quero fazer ideia de como eu perdi um filho. Agora ele perdeu os filhos. Imagina a dor desse homem, aquele que sacrificava pelos filhos, agora ele perde os filhos. Ele perde os rebanhos. Em outras palavras, ele perde o sustento dele, o trabalho dele. Ele perde as finanças. E aí, refaço? Já perdeu o emprego? Possivelmente, a maioria de nós já. Já foi demitido? Lembra do dia da sua demissão? Foi um dia alegre? Talvez para alguém foi, mas para boa parte não é bem assim. A demissão causa estresse, a demissão causa transtornos da alma, a demissão nos faz achar que não valemos de nada, somos imprestáveis. Aí vem um desemprego, demora para conseguir um outro emprego, aquela humilhação, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor. Aí nós já começamos, nós já começamos a perguntar, cadê Deus? Cadê o Senhor? Cadê o seu poder? Imagine, isso estou dizendo em aspecto de demissão. Agora imagina Jó. Jó perdeu os filhos, agora perde os rebanhos, perde as fontes de renda. Agora tá dando errado as coisas da vida de Jó. E nós? E nós que pensamos sobre isso? Ah, que, né, que coisa triste, irmãos, terrível. E isso acontece muitas vezes conosco. Tem momentos da nossa vida, períodos. Se você for prestar atenção, acontece algo semelhante. Em que tudo em que nós tocamos parece que não dá certo. Há momentos da vida que tem anos que nós passamos. Parece que é um ano catastrófico. Parece que é o ano da derrota. Parece que é o ano do desespero. O ano da dor. Já passou por um ano assim? Lembra qual ano que é? É, Deus, foi 2020? Foi esse ano? Foi há 10 anos atrás? 20, 30, não sei. Mas perceba, existem anos da nossa vida que marcam. Tem ano que parece que tá tudo certo. Tem ano que você toca em tudo e tudo prospera. Parece que Deuteronômio capítulo 28 está acontecendo literalmente ali e acontece mesmo. Aonde você colocar a planta dos pés, abençoado será, bendito serás no campo, bendito será na cidade. Mas tem ano também que nós tocamos e bendito não será no campo, bendito não será na cidade, bendito não será na compra de um carro, bendito não será nisso, naquilo. Perca e perca, perca e perca, perca e perca. E aí, o que nós fazemos quando acontece isso? De quem nós lembramos? Aí vem o Espírito Santo. Vem o nosso amigo. Vem aquele que está sempre conosco. Nos lembrando que Jó passou por isso. A Bíblia aqui não fala exato, pô, foi um mês, foi um ano, foi alguns dias, irmão, isso aqui foi tempo. Isso aqui foi catastrófico. Isso aí foi terrível na vida de Jó. Você que está me ouvindo pelo aplicativo agora, a você que está pelo WhatsApp ou pelo YouTube agora me ouvindo, escuta isso. Escuta agora. Talvez você está vivendo e não está dando certo agora. Talvez você está vivendo aí e as coisas não estão frutificando, não estão sendo como você queria. Hoje, 22 de dezembro de 2021, Brasil. Talvez você, quando começou o ano, pensou: nossa, eu queria que esse ano fosse X. E agora você olhando para o dia 20, do dia 22, você está dizendo: nossa, não foi como eu achei que seria. Nossa, muita coisa eu pensei e não aconteceu. Foi pior do que eu havia planejado. Queremos dizer que foi melhor, mas muitas vezes nós dizemos: foi pior, não deu certo. E aí? Como foi o balanço desse ano? Como que foi? Ganhos ou perdas? Perdas ou ganhos? Esse é o momento de nós refletirmos. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu seus filhos. Mas continuou firme. Mas aí o diabo vai lá e toca na carne. Ele toca no corpo, ele toca na saúde dele. Ele começa a cheirar mal. Ele começa a feder. Sua pele começa a coçar. Irmão, Jó não estava no poço, estava no fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Ele estava numa situação calamitosa, numa situação problemática, numa situação já era humilhante, perder os seus bens, já perder os seus filhos, e agora a saúde! E veja bem, para a cultura judaica, aquele que já não tinha saúde, eles já falavam, estava em pecado. Era a cultura deles, eles pensavam assim. Fulano tá doente, é cego, surdo, mudo. É porque os pais pecaram ou ele pecou. Mas nós aqui não encontramos isso com Jó. Você viu como que eles interpretam errado a escritura? Os judeus que tinham escritura interpretavam errado. Porque Jó obedeceu a Deus, obedecendo ao Senhor. Olha o que aconteceu, até sua saúde foi tocada. E aí? Que situação aí, ainda mais pra piorar? O negócio tava ruim, ficou pior ainda ao quadrado. Vê uns amigos dele, os pseudos, né? Nós chamamos aqueles amigos que tentam ajudar e acabam piorando uma situação. Aí começa aquela conversa com o Jó. Talvez, Jó, você não tá fazendo certo, Jó. Talvez você não esteja entendendo, Jó. Você, né? E começam a colocar dúvida no coração de Jó. Começam a dizer coisas que faziam até sentido. Palavras arquitetadas, palavras montadas, palavras filosóficas, palavras... E Jó começa a pensar, será que realmente não sou eu? Ou será realmente que não é Deus que está fazendo... Tá me maltratando, tá me humilhando. E ele começa a questionar a Deus, começa a entrar em parafuso. Ele começa a se perguntar, ele começa a dizer: e agora, Deus? Aonde estás, Deus? Para onde fostes, Deus? E Deus ouvindo aquelas conversas. Deus ouvindo aquelas questionamentos. Aí você vê no verso 36, Eliú justifica a Deus, né? 36, 37, você vê ali a conversa dos homens. Mas aí, no verso 38, Deus fala: ei, agora deixa eu falar um pouquinho agora. Vocês falaram demais. conversaram demais, estão cogitando muito. Aí Deus começa a fazer perguntas. E essas perguntas que Deus está me fazendo hoje, são essas perguntas que Deus está fazendo a você. Você que está aí do outro lado. Nesse momento de tribulação, nesse momento de dor, nesse momento de aflição, nesse momento da angústia, nós geralmente reclamamos demais. Nós falamos demais, esperneamos demais. Mas aí, quando nós damos a última justificativa, o último grito, o último... A última palavra, Deus vem e diz: acabou. Acabou o seu show. Acabou a pirotecnia, acabou. Posso, agora eu vou falar. E quando Deus fala, aí sim que o negócio começa a ficar quente. Que as pessoas gostam de cogitar, de afirmar aquilo que não sabem. Mas Deus, quando vem, vem com a palavra exata. Porque Ele é a palavra. Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Mesmo que doa, mesmo que pareça que não tá dando certo, Ele sabe o que é bom. Ele sabe o porquê da sua dor. Ele sabe o porquê da sua quimioterapia, Ele sabe o porquê da sua radioterapia. Ele sabe o porquê do seu desemprego, Ele sabe o porquê do seu sofrimento no casamento, Ele sabe o porquê essa reprovação, Ele sabe o porquê esse luto, Ele sabe o porquê. E Ele começa dizendo: olha, onde tu estava, Jó? Onde tu estava, Jó? Onde tu estavas quando eu fiz o céu e a terra, Jó? Quando eu firmei quando eu coloquei os firmamentos da terra, onde tu estavas? Ele faz isso pra mim hoje, pergunta a mesma coisa: Felipe, onde tu estavas? Samuel, onde tu estavas? Magda Fontes, Leandro Paz, Sebastião Caldeira, onde tu estás? Onde tu estavas? Quando eu estava medindo o universo, quando eu estava criando todas as coisas, aonde tu estavas? Aí você diz: ter a mínima ideia, não sei. Como eu posso entender esse Deus, compreender a sua mente? Como eu posso? Não dá para entender esse Deus. E é esse Deus que vem e responde. É esse Deus que vem e diz coisas que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ouvir esse confronto de Deus. Onde tu estavas? Para começar a conversa, onde tu estavas? Porque para começar a conversa, tem que estar junto comigo na criação. Você não estava. Os únicos que podem conversar a pé de igualdade é o Espírito Santo e Cristo. Porque os três estavam juntos na criação. Lembra? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cristo oculto na criação, Espírito Santo ali com o Pai. Onde tu estavas, Jó? Você aí que tá falando muito aí. Tá falando demais com seus amigos. Só faltou falar comigo, Jó. E nós pecamos nisso, nós falamos com todo mundo, nós murmuramos com todo mundo. Nós falamos coisas pelos cotovelos pra muita gente. E pro mais importante, o mais importante é falar com Deus, nós deixamos por último. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse? Não pode! Irmãos do aplicativo, irmãos do YouTube, ei, me escutem, me ouçam, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos parar de falar para todo mundo. Murmurar para todo mundo. Vamos primeiro conversar com Deus e dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo não, Pai. Só me ajuda, meu Deus. Me ajuda, meu Pai, a entender. Ou me ajuda, Pai, a passar por essa situação, porque tá complicado, tá difícil, tá estranho. Tá confuso. Tô tentando entender, Deus, mas tá difícil entender, tá complicado entender, não tô conseguindo discernir. Não tô conseguindo, Pai, saber o que tá acontecendo. Aí Deus vai te responder. Aí Deus vai vir com a voz dele que é inconfundível. O Deus que me chamou. Que eu lembro muito bem quando eu tinha 17 anos de idade. O Deus que me chamou. O Deus que te chamou. O Deus que está te chamando. O Deus que está te convidando. Convidando a mim, convidando a você. Aí Deus responde. Deus fala com Jó. Aí Jó parou de ouvir os amigos. Aí Jó parou de ouvir a esposa. E disse, ei, fala aí contra o teu Deus e morre. Blasfema contra o teu Deus aí. Aí ele fala, fala como louca, mulher. Aí não tem como fazer isso não. Misericórdia. E é assim que as coisas acontecem conosco. Nós ouvimos muita gente. Ouvimos colegas, pseudos colegas. Ouvimos pseudos amigos. Nós ouvimos as vozes dos outros. Mas aí Deus é o último a saber. Quando eu digo que Deus é o último a saber, Deus é onisciente, isso é fato. Ele é Deus que sabe de todas as coisas. Só que ele quer ouvir de você, da tua boca, o que tá acontecendo. Assim como a mulher samaritana, ele sabia o que estava acontecendo com ela, mas ele queria ouvir dela o que estava acontecendo. Assim como a cada discípulo, a cada um que vinha até Jesus, Jesus conhecia a cada um antes que eles viessem. Quando Natanael vem até ele, Jesus fala, olha, eu te vi primeiro, debaixo da figueira, eu te vi. Jesus sempre vai nos ver primeiro do que nós a ele. É ele que nos vê primeiro, ele que te viu primeiro. Desde o ventre da sua mãe, Salmo 139, eu te formei, eu te criei, eu te conheço. Ah, meu Deus. Esse Deus que nos ama. Esse Deus que está conosco a cada dia, nos sustentando. Estando conosco. Só que nós, quando algo acontece em nossa vida, algo ruim, ou até mesmo algo bom, aí nós, ao invés de ir num lugar secreto, em nossa casa, e orar a Deus, falar, Deus, obrigado, ou Deus, eu preciso de uma ajuda, aí nós falamos pro grupo do WhatsApp, falamos para outras pessoas, e Deus fica olhando a cena e dizendo, ué, mas eles não podem resolver. Só quem pode resolver é ele. É só Deus que pode resolver. E nós ficamos nessa. Ah, vou contar pra fulano, vou contar pra ciclano, Ai, ansiedade, ai, angústia, ai, isso, aquilo. E Deus dizendo, fala comigo. Fala comigo. E Deus falou com Jó. Jó sofrendo, Jó naquela perturbação, Jó que tinha perdido filhos, perdeu o gado, perdeu tudo. Ficou ele, as feridas e a esposa, e os pseudos amigos, colocando um monte de coisa na cabeça dele. Aí Deus interrompe essa conversa fiada dos amigos e fala, ei, Jó, aonde tu estava, Jó, quando eu fiz tudo? Cadê você, Jó? Aí, agora sim, eu chego no capítulo 42. Aí vem o capítulo 42, que diz, Bem sei, Deus, que tudo podes. Bem sei, bem sei, bem sei. Bem sei, Deus, que tudo... Tu podes tudo, Senhor. Se o Senhor quiser me quebrar como vaso, Jeremias capítulo 18, ó. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Ele quebra. Aí, já entende isso, ó. É, Deus, bem sei que tudo pode. O Senhor pode fazer tudo. Se eu quiser que o Senhor me abaste financeiramente, você vai me abastar. Se eu quiser me dar controle emocional para fazer uma prova, você vai me dar. O Senhor vai me ajudar. O Senhor vai abrir porta onde não porta, não existe. Oh, Pai. Ele se compadece de nós. Ele nos ama. Oh, glória a Deus. Bem sei que tudo podes. Tu podes tudo, Senhor. Mesmo que não vá de encontro aquilo que eu quero. Mesmo que não vá de encontro a minha vontade, a minha vida, o meu querer. Esse é o desafio nosso. Esse é o nosso desafio de entender que Deus pode tudo. E Deus pode fazer o que quiser de nós. Deus pode nos quebrar e fazer de novo. Deus pode nos renovar, nos transformar, nos abater. Ou nos engrandecer. Deus pode fazer. Mas tudo é no tempo dele, do jeito dele, é conforme ele quer. Não dá para entender. Não dá para compreender. E ter esse coração de Jó, ter essa visão de Jó sobre isso é complicado. Olha o que teve que passar. Será que nós vamos ter que passar por um pouco que Jó passou para entender que Deus pode tudo em nossa vida? Com que você não está satisfeito? Vou perguntar de novo para você, não me precisa responder aqui, não. Responda no seu coração. Responda aí no seu coração. O que está acontecendo com você? Qual a frustração que você está vivendo? Qual é a tua insatisfação? O que está deixando de acontecer que está te deixando nervoso? Está te tirando a calma? Que está te perturbando? O que está acontecendo? Você talvez tenha faculdade. Você tem curso superior. Tem uma bagagem e hoje se encontra sem emprego. Você também que acabou de ter uma perda, um luto. Ou aqueles que não passaram no vestibular, não passaram... Ou perceberam que não fizeram uma boa prova. E aí? Deus mudou? Não, Deus permanece no mesmo lugar. As nossas expectativas são frustradas e serão frustradas muitas vezes. Porque no mundo nós temos aflições e teremos aflições. Mas a promessa é permanecer em Cristo. E dizer, eu sei, Senhor, que o Senhor pode tudo. O Senhor pode fechar ou abrir porta. O Senhor pode fazer ou não fazer, mas o Senhor é Deus e continuará sendo Deus. E fiel será sempre. E bem, olha o que diz no verso 3, parte B. Por que isso falei do que não entendia? Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, o que eu não compreendia. Quer dizer, eu estava falando de coisas que eu não compreendia. Eu estava tentando entrar no assunto que eu não sabia, não discernia. Muitas vezes queremos falar de Deus, mas nós nem entendemos do que estamos falando. Nem compreendemos, nem fazemos ideia do que nós estamos falando. E já disse, olha, eu falava de coisas que eu nem entendia, nem compreendia. E agora? Verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos o ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. em outras traduções, diz assim: antes eu só ouvia falar, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é o que nós estamos vivendo aí, pessoas que ouvem falar de Deus, ouvem falar que Ele é bom, ouvem, pessoas que vivem dos testemunhos dos outros, que muitas vezes nem são testemunhos, mas são tristemunhos. Pessoas que vivem da vida dos outros, mas não estão vivendo essa intimidade com o Pai, essa revelação de Deus pessoal, Deus pessoal. Ah, porque eu gosto do Deus dos crentes, eu gosto do Deus de fulano, eu gosto do Deus de ciclano. Não, tem que dizer, não, eu conheço esse Deus, Ele vive em mim. Pode ver a conversa fiada das pessoas de hoje em dia? Ah, não, porque Deus me entende. É porque Deus sabe como eu sou. Você percebe por essas palavras, você percebe pela forma de falar que a pessoa não conhece a Deus como amigo. A pessoa conhece Deus como alguém, como um gênio da lâmpada, como alguma coisa a ser alcançada, que sabe que ela existe. Mas não diz, não, Deus a quem eu sirvo, Deus a quem eu compreendo, Deus que se revelou a mim, não conhece. Vai ouvir os testemunhos de muitas pessoas hoje, você vê que são rasas. Você vê que são superficiais. São testemunhos só para satisfazer o ego. Mas aqui não, ó, Jó teve um encontro com Deus. Deus se encontrou e falou, ei, Jó, chega disso aí, ó. Aonde tu estava, Jó? E Jó aprendeu, realmente não sabia de nada. Só ouvia falar. Agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Agora o negócio mudou. Antes, eu achava que eu sabia, eu achava. Tem um monte de gente aí que acha muita coisa. Tá achando, tem uma geração que acha demais. Tá pensando muito. Mas não estão vendo a Deus. Isso é preocupante. Nós estamos vendo uma geração de filósofos, uma geração que cultua a si mesmo. Nós estamos vendo uma geração dentro da igreja que conhece muita coisa, mas não estão conhecendo a Deus, não conhecem a Deus. Isso é terrível. Isso é desesperador. Uma geração que não sabe o que é novo nascimento, uma geração que não sabe o que é ter vida, intimidade com esse Deus, de Deus falar e ser ouvido, e você conversar com esse Deus, e Deus conversar com você. Deus é real. Aos irmãos que estão no aplicativo, aos irmãos do YouTube, aos irmãos que estão ouvindo agora gravado ou ao vivo, ei, me escutem agora em nome de Jesus. Não é porque você está vivendo esse momento da sua vida que Deus deixou de existir, ou que Deus está passeando pelo universo, como alguns têm falado ultimamente, ou que Deus sumiu do mapa, ou que Deus fica brincando no universo. Não! Deus é um Deus de compromisso, um Deus que nos vê, um Deus que nos enxerga, um Deus que nos compreende, um Deus que está pronto para estender a mão e nos salvar. Ah, Deus. Agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem, Senhor. Os meus olhos te veem. A beleza da face de Deus. A glória que transforma, a glória que muda, a glória que nos mortifica. Quando nós vemos a Deus, nós caímos por terra, nosso orgulho cai por terra. Quando estamos na presença de Deus, só há espaço para Deus, só há espaço para a sua graça, para o seu poder e para a sua glória. Receba essa palavra de hoje. Não é fácil não passar pela tribulação. Não é fácil não passar pela angústia. Não é fácil não passar pela dor. Não, não, não e não, não é fácil. Não é fácil. Mas Deus está te perguntando onde tu estavas. E a nossa resposta deve ser: Senhor, eu falava de coisas que eu não compreendi. Agora os meus olhos realmente te veem, Pai. Quero fazer uma oração por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, por esse momento. Sê conosco, Espírito Santo. As coisas talvez não estão como nós queremos, como nós almejamos e desejamos. Mas uma coisa eu te digo, Senhor. Eu não quero só ouvir falar do Senhor. Que os meus olhos possam te ver, meu Pai. Te ver mesmo nessa adversidade. Viver mesmo no meio da tribulação, da dor. Que os meus olhos, Pai, os nossos olhos possam te ver. Possam te contemplar. A cada vida que está nos ouvindo, nos vendo agora, Pai. Acalma os corações. E que eles venham agora ouvir a tua voz. Que as vozes da mente, as vozes que estão tirando a paz, caiam por terra agora. E a única voz que permaneça seja a voz do teu Espírito Santo. Dizendo: não temas. Segue adiante, confia, pois eu te livrarei. É o que nós lhe pedimos, ó Deus. E lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Nos dá esse coração, meu Pai. Coração de Jó.
Na, 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 na. Na, na, na. Dentro de mim, recompõe meu coração com a qualidade que fez de Jó um espelho para gerações. Rico ou pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó. Quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Jó, rico ou pobre, ele foi. Preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina.
Toca, Senhor, no meu caráter, me dá
Aleluia, Deus.
Mesmo se tudo vir.
Ah, Deus dá esse coração, Senhor.
Toca, Senhor.